Rádio Vidigueira, a voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que marca aqui presença nos 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, entre as 11 e o meio-dia. Avançamos já com a informação municipal. A Câmara Municipal de Vidigueira vai realizar a atividade Bico Bico Sarabico, uma atividade mensal dinamizada por Lénia Santos, já no próximo sábado, 20 de janeiro, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. Trata-se de uma iniciativa de promoção do livro e da leitura, através de um encontro entre pequenas histórias, brincadeiras e afetos destinada a pais e filhos. Esta atividade vai decorrer nos seguintes horários: às 10 horas para crianças dos 12 aos 36 meses e às 11 horas para as crianças dos 3 aos 5 anos. A inscrição é gratuita, mas deverá ser feita através dos contactos da Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. O município de Vidigueira vai organizar a 11 de fevereiro, a partir das 15 horas, o tradicional desfile de entrudo, com matiné dançante no final. As inscrições para o desfile decorrem até o dia 7 de fevereiro no Balcão Único da Câmara Municipal de Vidigueira, presencialmente através do correio eletrónico do Balcão Único. Venha viver a folia do entrudo de Vidigueira, participe individualmente ou em grupo, com família e amigos. As normas de participação e a ficha de inscrição estão disponíveis na página de internet e Facebook da Câmara Municipal de Vidigueira. No âmbito também do entrudo 2024, informamos que está aberto o procedimento de asta pública para a concessão do direito da exploração do bar a instalar no recinto onde irão decorrer a noite carnavalesca e o baile de máscaras do entrudo 2024. As propostas deverão ser recepcionadas até às 16 horas desta quinta-feira, 18 de janeiro, no Balcão Único da Câmara Municipal de Vidigueira. Serão também aceitas as propostas enviadas por via postal, desde que também sejam recepcionadas até hoje às 16 horas, não se responsabilizando o município por qualquer atraso ou outra circunstância que inviabilize a recepção da proposta. A sessão de asta pública terá lugar amanhã, sexta-feira, 19 de janeiro, pelas 11 horas, no Salão Nobre do Edifício dos Passos do Conselho, em ato aberto ao público em geral. Consulte mais informações desta asta pública na página de internet e Facebook da Câmara Municipal de Vidigueira. O município de Vidigueira informa que vai decorrer nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, entre as 7h30 e as 13h30, a primeira campanha de desratização e desbaratização de 2024, a realizar nos coletores de saneamento e edifícios municipais em todas as freguesias do Conselho de Vidigueira. Vamos agora fazer uma pausa nesta informação municipal. Voltamos já a seguir para uma conversa com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo. Não perca já a seguir. Contamos agora com a presença de Rui Raposo, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. Sr. Presidente, muito bom dia. Antes de mais, este é o início deste mês de janeiro, o início dos programas em que são feitos os balanços e também se perspectiva o futuro em termos de gestão autárquica. É o primeiro convidado neste conjunto de convidados que vão ter lugar e vão estar aqui nos próximos programas. E antes de começar, quero fazer os cumprimentos iniciais, antes de colocar a primeira questão.
Com certeza, e aproveitar para cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Vidigueira, que semana após semana vão continuando connosco no programa da Câmara Municipal, no programa em que nós vamos sempre partilhando aquilo que é o nosso trabalho autárquico, fazendo não só esses balanços, mas também projetando um bocadinho do futuro e explicando grande parte das nossas decisões. Por isso, deixar já os meus cumprimentos também a toda a equipa técnica que aqui está hoje connosco e que também de semana a semana faz questão de que tudo corra bem para que este programa seja o sucesso que é na Rádio Vidigueira.
Muito bem, então, relativamente ao ano de 2023 e em jeito de um breve balanço, o que é que gostaria de destacar no âmbito de projetos e medidas implementados, nomeadamente na transferência das novas competências para a autarquia, colaboração institucional com outras entidades, funcionamento de serviços municipais, alguns eventos e atividades que tenham sido concretizadas?
Olha, assim, jeito de balanço, e realmente 2023 foi, sem dúvida, um ano em que muita coisa aconteceu, algumas novidades, e um ano, sem dúvida, importante para o nosso território. Naquilo tem sido a promoção e a divulgação, aquela estratégia que o município tem desenvolvido nos nossos produtos locais, ir apostando naquilo que é todo o nosso território, criando cada vez mais, mais sinergias com outras entidades, e também melhorando todas as acessibilidades, melhorando o serviço à população, melhorando o desenvolvimento económico, ou seja, em todas as áreas nós temos apostado com algum afinco para podermos ir somando resultados e podendo dizer que efetivamente as coisas estão num bom caminho. E em termos de balanço, em 2023 destacava só assim algumas questões, porque foi muito, muito variado. E muito variado, e coisas às vezes tão simples, mas que acabam por fazer toda a diferença no território. E só logo no início do ano, só o aproximar das populações, o acesso às novas tecnologias e as nossas localidades, os nossos lugares da Alcaria e Marmar, poderem ter neste momento já cobertura móvel, e isso dar-lhes alguma acessibilidade naquilo que é os dias de hoje, o acesso às novas tecnologias e a promoção do próprio território. Quem se queira, de alguma forma, também fixar, ter acesso, porque hoje em dia tudo funciona muito rápido, tudo funciona muito com a internet, e esta aproximação das pessoas é fundamental. Por isso, às vezes, são pequenas coisas, são pequenas conquistas, mas que fazem toda a diferença no nosso território. Depois, ao nível daquilo que é o trabalho do município, no criar condições, na estratégia da renovação da frota automóvel, em 2023 foram adquiridas mais 3 viaturas para o desenvolvimento daquilo que são os trabalhos que o município vai fazendo. A insistência que nós fizemos nas acessibilidades e o arranjo da Nacional 258 que liga Vidigueira a Pedrógão, que não está concluída, mas que ainda assim já foi uma melhoria muito significativa, à semelhança do mesmo que fizemos com a estrada que liga Vidigueira a Cuba, que também estava totalmente degradada, e continuamos a insistir com quem direito para poder fazer todos estes arranjos. As próprias ruínas romanas são com o Cufati, naquilo que são os programas, e o restauro. E vamos ter aquele espaço restaurado e poder ser ainda mais uma mais-valia para aquilo que são os nossos visitantes e poderem vir ao nosso território. Novas iniciativas foram elas desenvolvidas também. Posso destacar aquele que foi o Festival Vidigueira Kids, que pela primeira vez organizámos no dia Mundial da Criança, e um festival associado a toda esta temática e associado também um bocadinho àquilo que nós entendemos ter um espaço para as nossas crianças, para as nossas famílias. As comemorações do aniversário do Canto Alentejano, em conjunto com a Junta de Freguesia de Vidigueira, também aqui neste património cultural e material da humanidade também, enquanto nova iniciativa nesta promoção deste património cultural e material. E depois aquilo que tem sido também os nossos espaços museológicos, o aumento significativo de visitantes que procuram cada vez mais o nosso território. As nossas iniciativas assim também o mostram, e a última edição em 2023 do Vidigueira Vinho mostrou isso mesmo, mostrou isso numa organização melhorada, mostrou isso mesmo com mais visitantes e com uma satisfação naquilo que é a promoção e divulgação dos nossos produtos locais e regionais, fantástica, e por isso também nos dá alguma responsabilidade para que 2024 seja, pelo menos, que consigamos de alguma forma superar também essa mesma fasquia. E depois aquele trabalho que vamos fazendo no cultural, e não esquecer aquilo de onde nós viemos e quem somos, o documentário sobre a vida e obra do Visconde de Ribeira Brava também nunca se tinha feito um trabalho dessa natureza, e 2023 contou também com todo esse trabalho. Algumas iniciativas em alguns espaços, como aconteceu e nunca tinha acontecido, termos um concerto de música em São Cucufato e transformarmos todo aquele espaço magnífico, não só promovendo o espaço, mas também promovendo aquilo que é a nossa cultura. O Parque Verde Urbano é de 2023, será concluído e inaugurado em 2024, mas sem dúvida que 2023 foi o ano do início deste grande projeto, e falamos de um projeto, se calhar, que é falado há mais de 30 anos, a reestruturação de todo este espaço, da Horta de São João, na criação de um espaço de lazer, bem-estar, que há muito fazia falta, e que neste momento 2023 tem essa mesma marca daquilo que é a construção deste espaço. E depois a inscrição em inventário nacional do vinho da talha, do património cultural e material da humanidade. Também todo este trabalho que nós temos vindo a desenvolver, ele é de 2023, e em 2023 ficou inscrito no Inventário Nacional. O passo mais importante e o primeiro passo para a candidatura à Unesco, para termos essa classificação da Unesco, e continuamos a trabalhar nisso, mas 2023 podemos assinalá-lo em jeito de balanço, de que marcou, sem dúvida, todo este trabalho e a sua inscrição. E depois, uma das grandes decisões daquilo que foi no município, o refeitório escolar, nas refeições dos nossos alunos, termos tomado a decisão de assumirmos o refeitório escolar da nossa responsabilidade e termos mudado e alterado num grande investimento em prol, efetivamente, na melhoria das condições e das refeições que temos nas escolas para as nossas crianças. E depois, como fez referência também, e muito bem, a transferência de competências de educação social, ou seja, todo esse assumir de competências, e que muito falámos em vários programas, do assumir dessas competências sem o envelope financeiro necessário, mas ainda assim, sem qualquer constrangimento, nós acabámos por nos ir adaptando e assumirmos as competências que nos foram transferidas de forma obrigatória, mas que as assumimos e que as estamos a cumprir da melhor forma. E depois, nisso tudo, e todo esse trabalho, numa reestruturação, como se falou, da organização dos serviços, também foi um ano de muito trabalho dentro da nossa organização para podermos ter uma nova estrutura adaptada a todas estas questões, a todas as transferências de competências, àquilo que é a estratégia e o entendimento de uma organização dos próprios serviços. E então também foi feito todo esse trabalho que também já está efetivamente concluído, publicado, e agora é a sua implementação e efetivamente começar a ter uma organização dos serviços com uma hierarquia muito bem definida para que as coisas possam funcionar um bocadinho melhor.
Falemos então agora de futuro, e após a sua aprovação em reunião de Câmara, foram também aprovados em Assembleia Municipal dois documentos previsionais importantes no âmbito da gestão e planeamento municipal, que são as grandes opções do plano e o orçamento para 2024. Aquilo que lhe perguntava era em que linhas gerais, em que é que consistem estes dois documentos e quais vão ser as prioridades da Câmara Municipal de Vidigueira para este ano que agora quase iniciou.
Sim, sem dúvida. São dois documentos muito, muito importantes. O orçamento, que prevê tanto a receita como a despesa, e que é uma previsão anual daquilo que são as receitas e as despesas do município, uma previsão, efetivamente ele vai, durante o decorrer do ano, sofrendo algumas alterações e algumas adaptações, de acordo com aquilo que também, entretanto, nos vai surgindo. E foi aprovado um orçamento num montante global de pouco mais de 12 milhões e meio. E depois as grandes opções do plano, que as grandes opções do plano são definidas as linhas do desenvolvimento estratégico da autarquia, e obviamente que tem o plano plurianual daquilo que são as obras que vão sendo diluídas no ano 2024, 2025, ou seja, no decorrer de todos os anos. E obviamente que este é o programa onde nós acabamos por definir aquilo que são as nossas obras. É importante, é a linha orientadora daquilo que é a ação do município, e obviamente que este documento que foi aprovado, este para 2024, reflete sem dúvida ali alguma preocupação daquilo que o Executivo tem na manutenção e preservação das estruturas, equipamentos e acessos existentes no concelho. E destaco aquilo que tem sido já há algum tempo nossa preocupação e que neste momento nós voltamos a incluir no nosso orçamento, e desta forma com mais assertividade, para podermos de alguma forma concluir aquilo que são alguns projetos desta natureza, desta dimensão que queremos, e a requalificação dos espaços do concelho, o nosso edifício, que precisa neste momento que se olhe para dentro, que sofra alguma requalificação, para criarmos melhores condições naquilo que são as nossas reuniões, sejam de que forma, na forma como nós também estamos a ser solicitados por outras entidades para podermos desenvolver alguns desses conselhos, algumas dessas comissões nos nossos espaços, e por isso termos um espaço adequado também ao contexto de hoje e podermos ter ali melhores condições para isso mesmo. Há uma preocupação ainda naquilo que é a rede de águas. Há um dos bairros, creio que ser o único, ainda não sofreu essa mesma requalificação e essa remodelação de toda a rede de águas. A requalificação da nossa Praça da República, também neste contexto de Passos do Concelho e depois a Praça da República. Nas freguesias também, o Largo da Bica em Alcaria será sem dúvida um dos projetos a destacar, para 2024 e que está obviamente neste nosso documento para podermos concretizá-lo, para além de um polo desportivo também em Pedrógão do Alentejo e a Casa do Povo de Selmes, também aqui com uma preocupação muito naquele espaço e sendo um edifício muito importante para aquela freguesia, poder olhar para ele também para lhe poder dar ali alguma requalificação desse mesmo edifício e a partir daí alguma utilização que ele neste momento acaba por não ter. E depois aquilo que é a nossa intenção na promoção daquilo que são os nossos produtos, naquilo que é a nossa identidade também, e aqui ainda na freguesia de Selmes, o centro interpretativo dos espaços, que também temos andado a desenvolver muito trabalho neste sentido para podermos agora apresentar algo e apresentar algo ao público, tornando ali este espaço um espaço visitável e desta forma também atrair mais alguns visitantes para as nossas freguesias, para as nossas localidades. E o Parque Fluvial da Guadiana, que continua em desenvolvimento do projeto, e às vezes quando falamos destas coisas e continuamos a falar e depois ouvimos as pessoas dizer-te, mas ainda não se vê nada, isto, o desenvolvimento destes projetos, eles demoram algum tempo. E é preciso percebermos que para já toda a construção de um projeto desta dimensão e desta natureza leva algum tempo. Depois há a necessidade de podermos ter aquilo que são os acessos aos fundos comunitários, os avisos para podermos incluir estes mesmos projetos e depois aguardar que eles sejam aprovados. Depois lançar concurso. E neste percurso todo e neste espaço de tempo, efetivamente há tempo que se vai... que vai passando e que parece que as coisas não acontecem, mas as coisas estão em desenvolvimento. E depois a preparação daquilo que é o novo quadro comunitário, e nós já estamos também a esse nível, já a preparar o próximo quadro comunitário, o 2030, e também ao nível das negociações que se fazem em torno da comunidade intermunicipal, nós podermos também já incluímos uma série de projetos que eles já estão com financiamento neste momento dividido daquilo que é a divisão dos montantes globais para a nossa comunidade intermunicipal dos 13 municípios, com alguns projetos que nós estamos neste momento já a querer concluir e destaco aqui alguns da requalificação da piscina municipal, que está encerrada e precisa efetivamente de uma grande requalificação. Neste momento nós vamos fazer melhoramentos para continuar a ter o espaço aberto, mas ela necessita de uma intervenção de fundo, uma intervenção muito grande, porque o espaço assim o exige, todo o equipamento também assim o exige, e continuamos a trabalhar neste projeto e nesta requalificação, tornando aquele espaço mais eficiente, e aqui sim já ele está demonstrado naquilo que é as nossas intenções. Depois também podermos ter um espaço enquanto posto de proteção civil, porque também tem sido uma das nossas preocupações, estarmos mais atentos com toda esta alteração que acontece hoje, com as alterações climáticas, com estes fenómenos que vão acontecendo. A proteção civil faz todo o sentido, e faz todo o sentido que ela esteja presente todos os dias na nossa comunidade, enquanto ação e prevenção daquilo que são, e também prepararmos para algumas catástrofes que podem acontecer. Por isso acho que a prevenção está sempre na primeira linha, e aqui uma aposta do município na criação de um posto com todas as condições que são necessárias. Depois a olhar para aquilo que é também, e criarmos o nosso plano de ação municipal para os resíduos urbanos, estão a sofrer muitas alterações, e muitas alterações nomeadamente naquilo que é a separação e divisão. Como todos sabemos, a grande preocupação do futuro, e depositarmos cada vez menos este lixo em aterros e fazermos cada vez mais a sua separação, para além daquele projeto que o município tem da separação porta a porta, vamos incluir um novo de biorresíduos, e o sistema onde nós estamos incluídos, na AMCAL, com os 5, com outros, com mais 4 municípios, fez um investimento muito grande neste momento numa central de valorização orgânica, num valor de 8 milhões, criou uma nova resposta para tudo aquilo que nós vamos fazendo, todos estes processos da separação, e continuamos a apostar, e agora na separação dos biorresíduos, poder ter ali uma valorização também eficiente daquilo que é o que se pretende, a não deposição em aterro e uma valorização dos resíduos para uma nova reutilização. Por isso aqui também este plano que é necessário, com investimentos que fazem falta neste momento em novas viaturas e novos equipamentos e em contentores para poderem ser disponibilizados a todas as pessoas. A requalificação que pretendemos do Cineteatro e criar enquanto auditório, que não temos um espaço cultural deste SIC que efetivamente precisa, e depois a requalificação de todas as nossas escolas naquilo que são os espaços exteriores e dotá-las de melhores condições a todos os níveis, aos níveis de eficiência energética, aos níveis de climatização, aos níveis da qualidade daquilo que são os nossos espaços para continuar a prestar uma excelente educação sem que faltem meios para que assim aconteça. Isto são daqueles grandes projetos e o futuro que nós estamos neste momento naquilo que é a estratégia para podermos continuar a trabalhar, e este, obviamente, que este orçamento contará, e estas grandes opções do plano são, nestas linhas orientadoras, um bocadinho daquilo que está traçado e projetado para o futuro.
Em termos mais concretos, em cada uma das áreas de intervenção da autarquia, que outros projetos e medidas e ações ou eventos estão previstos ainda a concretizar em 2024?
Para além de todos estes, nós continuamos, e efetivamente, naquilo que são as nossas ações, os nossos projetos, naquilo que é a intervenção autárquica, e falámos aqui um bocadinho de uma série de projetos dos quais fazem parte disso mesmo. Nas ações e nos eventos, vamos continuar com os nossos eventos, reforçá-los e dotá-los cada vez mais de maior notoriedade. Temos eventos de grande referência que nós vamos organizando durante todo o ano, e esses queremos, de alguma forma, melhorá-los e atrair cada vez mais pessoas. Mas, para além de todos estes projetos, ainda naquilo que é a nossa preocupação no desenvolvimento do território, um desenvolvimento integrado, para além da construção de um parque verde, para além da aposta dos nossos produtos de excelência, para além daquilo que é a promoção e divulgação para o crescimento do próprio território, tem que ser este olhar e esta forma integrada, e daí também estar já projetado e estar em cima da mesa um outro investimento muito grande da parte do município, que é a construção de 34 habitações a custos acessíveis, para podermos colmatar um bocadinho daquilo que temos vindo a sentir, a necessidade de habitação para fixar pessoas no nosso território. Ao nível que ele vai crescendo, e vamos atraindo cada vez mais pessoas de fora que se vão fixando porque conseguiram o seu trabalho aqui e depois têm dificuldade em arranjar a casa, nós neste momento também temos um grande projeto de desenvolvimento da construção de habitações para depois poder disponibilizar em arrendamento ou venda da própria habitação e colmatar essa mesma necessidade. Por isso é este olhar integrado de todo o nosso território, com todas as nossas ações que continuaremos, e todos estes projetos que, obviamente, que no próximo que nos próximos anos iremos começar a insistir cada vez mais para que estes avisos possam sair, para que todos estes projetos sejam concretizados e os concursos lançados, e a partir daí começarmos a ver cada vez mais todo este desenvolvimento daquilo que falamos e a concretização das ações.
Na sua perspectiva, e para finalizarmos esta conversa, quais são os principais desafios enfrentados pelo município de Vidigueira no atual contexto, e de que forma considera poder superá-los?
Neste momento podemos falar uma série de desafios, não só pelo município, mas ao nível regional, nacional, e vivemos num contexto neste momento em que as coisas se tornam cada vez mais difíceis, e mais difíceis a vários níveis. A vários níveis daquilo que é a nossa ação, é cada vez mais transparente, e isso efetivamente é muito bom as pessoas perceberem aquilo que nós fazemos e da forma como nós fazemos, com todos os processos muito e cada vez mais transparentes. Depois, a dificuldade que tem acontecido, e todas estas crises mundiais que vão acontecendo, das guerras, o aumento dos preços, a falta de mão de obra, a falta de empresas para concretizar os nossos projetos, a dificuldade que nós temos nessas mesmas contratações, o aumento dos custos com os materiais, que depois acabam por ter impacto naquilo que é o nosso orçamento, e a projeção que fizemos para uma ou outra iniciativa e depois acabam por sofrer uma alteração, e nós temos que fazer todas essas alterações, tudo aquilo que se passa neste momento com alterações climáticas, com a motivação das pessoas, são grandes desafios que se apresentam no futuro, e é necessário aquela capacidade de resiliência que muito se fala, motivacional, e insistir muito para que as coisas aconteçam, e efetivamente é aquilo que eu acho que é um dos maiores desafios. 2024, iremos passar por eleições para a Assembleia, e também isto acaba por ter algum impacto na vida das pessoas. Neste momento a política está muito desacreditada, aquilo que acontece diariamente, as pessoas sentem que há uma desmotivação e um desinteresse muito grande naquilo que vai acontecendo, porque sentimos que é mais do mesmo e mais do mesmo e mais do mesmo, e acabamos por muitas vezes meter todos no mesmo saco, quando não estamos sequer todos no mesmo saco. E eu acho que é necessário cada vez mais haver um olhar crítico sobre as coisas, porque a nossa decisão é o nosso futuro que está em causa. Que a Assembleia da República é quem define muitas daquilo que são as estratégias do país, a ação do país, a notoriedade do país, que tem impacto depois ao nível regional e ao nível local. E muitas vezes, por muita vontade que se tenha, obviamente que há uma série de constrangimentos que se vão criando e que vão, de alguma forma, não deixando que as coisas aconteçam com a velocidade que muitas vezes é implementada e imposta localmente. E todas estas questões acabam por ser grandes desafios nos quais nós vamos ter que conseguir ultrapassar. E acho que se ultrapassam com muita transparência naquilo que fazemos, com muita assertividade nas nossas decisões e às vezes tomando decisões muito complicadas das quais não queríamos tomar ou não gostaríamos. Mas acredito que se mesmo até nessas decisões difíceis, se elas puderem e forem explicadas com muita clareza, acho que o entendimento é sem dúvida a chave para que todos estes desafios que irão ser enfrentados pelo município e pelos vários municípios possam, obviamente, ser superados.
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, que hoje termina. Voltamos à sua companhia na próxima quinta-feira às 11 horas. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.